nosso espaço Memória Histórica, 50 anos do Concílio Vaticano II, vamos continuar a dedicar alguns programas à influência do movimento ecumênico no contexto da convocação do Concílio. No último programa, falamos do surgimento do movimento ecumênico. No programa de hoje, o teólogo jesuíta João Batista Libânio nos fala em como o movimento ecumênico e o relacionamento com os protestantes influenciou o Concílio Vaticano II.
Acontece que João XXIII, que assume o pontificado em 58, depois que morre Pio XII, ele tinha uma certa sensibilidade ecumênica. Então ele criou o Secretariado para a União dos Cristãos e confiou a um exegeta famoso chamado Padre Beia, que depois foi feito cardeal, né, cardeal Beia, que foi reitor do Bíblico e tinha sido até confessor de Pio XII, um homem que tinha um excelente contato, sobretudo com os luteranos, os calvinistas, essas igrejas que saíram da Reforma por causa do estudo da Bíblia. Eles que iniciaram o movimento bíblico, os protestantes. Então, pelo lado do movimento bíblico que entra o movimento ecumênico. Isso é interessante. É a palavra de Deus que começa a permitir que se encontrassem católicos e protestantes para aprofundar o conhecimento da Escritura. Aquele sola Escritura, somente Escritura dos protestantes, era tão forte que nós, católicos, nos aproximamos deles, dos protestantes, por esse lado. E já começa, então, o movimento ecumênico. Eu tive uma experiência muito interessante, desculpa falar uma questão pessoal, porque o padre, o cardeal Beia, que tinha sido nomeado para esse instituto criado, secretariado pela União dos Cristãos, criado por João XXIII, ele escolheu para morar o Colégio Pio Brasileiro, nosso colégio onde moravam os brasileiros. E naquela época que ele morava lá, os 4 anos que eu estive em Roma, eu estava também no Colégio Pio Brasileiro. Ele era jesuíta e tomava as refeições no nosso refeitório dos padres jesuítas. Não com os alunos, mas a comunidade menor dos jesuítas. E, frequentemente, qualquer pessoa podia sentar ao lado dele. E como eu tinha vindo da Alemanha, às vezes eu conversava um pouco em alemão com ele, etc. E aí comecei a perceber um pouco esse espírito maravilhoso que ele tinha, ecumênico. Então, sem dúvida, o movimento ecumênico católico deve muito ao cardeal Beia. E ele tinha um contato excelente com os protestantes e ao Colégio Brasileiro, muitos desses pastores vinham visitá-lo. Então, só que muitas vezes nós sabíamos que o colégio era muito grande, eles iam lá, ele tinha um quarto, uma parte assim um pouco de lado assim, do colégio, que onde ele morava, mas dentro do Colégio Brasileiro, e aí ele pôde manter esse contato com os protestantes. E quando o Concílio foi convocado, os protestantes foram convidados para participar, não em pé de igualdade, como membros do concílio, no sentido estrito da palavra, como os bispos, mas como ouvintes, né, auditórias. Então, essa presença dos protestantes já no concílio levou que os próprios padres conciliares, sabendo que ali havia pessoas importantes do mundo protestante, tivessem uma atitude mais respeitosa na maneira de falar. E aí um fato interessante que quero recordar, porque é um fato talvez pouco conhecido para a maioria. Os documentos que foram apresentados no Concílio Vaticano II tinham sido elaborados durante 2 anos por comissões, em geral bem conservadoras, que os prepararam. Mas o Concílio tinha estabelecido o seguinte: apresentava-se um documento, aí alguns falavam a favor, outros contra, aí se votava se o documento merecia ser discutido ou não. Não se impunha a discussão, mas dependia da votação. E para orientar a votação, havia alguns discursos introdutórios. Então, recordo-me de uma intervenção que ficou muito famosa de um bispo, até numa cidade menor, de Bruges, na Bélgica, chama De Smet. Quando apresentaram o texto sobre a revelação, ele se levantou e fez um discurso contundente, rejeitando o documento. E deu a seguinte razão. João XXIII, no discurso inaugural do concílio, disse que queria que esse concílio fosse um concílio ecumênico, que, portanto, não condenasse. Então, ele começou o discurso dele assim: João XXIII quer um concílio ecumênico pastoral. Ora, esse texto sobre a revelação que foi apresentado não é nem ecumênico, nem pastoral. Por isso, merece ser rejeitado. e, de fato, acabou sendo rejeitado. Então, João XXIII retirou o documento, criou uma nova comissão para redigi-lo e terminou nesse belíssimo documento que nós chamamos Dei Verbum.